Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais esta manhã gelada de Curitiba. Mais sol, né? Mais sol, ainda bem. Temos hoje aqui duas presenças ilustres, dois convidados ilustres ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Cris, bom dia, Marceli. São pessoas que estão aí à frente do nosso, da nossa área de pessoas, de gestão de pessoas. Não, Uninter é assim que nós chamamos. Recursos humanos, até o Joel pode falar um pouco depois sobre isso, mas na Uninter são pessoas fazendo a gestão de pessoas. Isso é um sinal de uma empresa humanizada. Por favor, nossos convidados, cumprimentem aí as pessoas que nos acompanham. Joel.
Bom dia, Reitor Benhur, bom dia, Marcelo, bom dia, Cristiano, bom dia a todos que estão conosco também nessa manhã, né? Quero aqui agradecer, né, a primeira oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar, né, Reitor? E que para a gente é um grande prazer estar com todos, poder estar compartilhando um pouco daquilo que a gente desenvolve no dia a dia, né? E com tanto afinco, né? Com tanta paixão, né? Sempre pensando aí no capital intelectual da Uninter. Então, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá hoje, professor.
Obrigado a você, João. E o Cris? Fala, Cris.
Bom dia, professor Benhur. Bom dia, Joel. Bom dia, Marceli. Bom dia a todos que estão conectados, todos os ouvintes que estão conosco aqui nesta manhã gelada, como o professor Benhur colocou. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco, né, das boas práticas de gestão de pessoas aí dos nossos colaboradores. E agradeço aí, né, a oportunidade de partilhar um pouco com vocês aí.
Maravilha. A área de gestão de pessoas da Uninter, ela é uma parceira, né, nossa, aí muito antiga. A gente faz um trabalho integrado muito legal e hoje vocês vão perceber muito isso. Claro que existem muitas situações ainda de dúvidas quanto principalmente o andamento aí da questão da Covid, enfim, e eles vão certamente esclarecer a todos nós. Mas é uma área estratégica, né? Nós sabemos disso, né? É uma área muito importante em que, obviamente, né, afeta todos nós, afeta a nossa vida dentro do ambiente de trabalho e também a condução da nossa vida profissional, obviamente, aqui vinculada ao Uninter. Muito bem. Claro que as perguntas que nos chegaram e as situações que nos chegaram previamente dizem muito respeito aí à questão da Covid. Eu lembro, estava até procurando aqui informações, mas eu lembro que como que aconteceu, como que iniciou o processo. No dia 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a pandemia do novo coronavírus. Claro que nós já conhecíamos, já estávamos analisando, vendo, todo mundo acompanhando, vendo aqueles números assustadores, né? Eu lembro que quando noticiavam que tinham morrido mais de 1.000 pessoas lá em um país ou na Itália, eu lembro das pessoas morrendo em casa na Itália, os idosos, enfim, pegou muita gente, muitos países de surpresa, né? Desprevenidos. Mas no dia 11 de março, foi uma quarta-feira. E eu lembro que ter visto essa notícia, e eu estava na reitoria, e eu chamei uma reunião para quinta-feira com todo o board lá da reitoria, pró-reitores, diretores de escola e do nosso RH também. Aí estiveram lá o Cristiano, né, a doutora Eline, a nossa
Valéria.
Valéria, né, enfermeira do trabalho, para nós conversarmos sobre ações imediatas, né? E já no dia seguinte, as nossas pessoas que tinham algum tipo de morbidade, né, tinham algum tipo de situação de risco que se encaixavam nos critérios da Organização Mundial de Saúde, já ficaram em casa, né, na sexta-feira. Eu lembro que a primeira pessoa que eu fiz questão, né, já liguei na hora. Foi o professor Alvino Moser, o nosso decano, né? 84 anos. Né? O professor Alvino, fica em casa, não sai. Ah, mas eu tenho que ir pegar meu computador, eu tenho que não sei o quê. Falei, professor Moser, eu vou mandar seu computador, vão levar seu computador para o senhor em casa, não vem mais na empresa, enfim. E aí, já na sequência, ocorreram os processos todos, né, junto com o RH e os demais diretores da empresa, e nós entramos num processo aí de teletrabalho. Como que foi isso lá, com vocês, Joel? Como que vocês tiveram, qual foi a sensação que vocês tiveram naquele momento de urgência em relação a esse fato?
Então, professor, eu acho que da mesma forma, né, eu lembro que a gente participou da reunião, aquele dia até eu não participei, mas o Cris estava lá com a doutora Eline, né, e com a Valéria. Eu lembro que rapidamente a gente também falou, conversou com o professor Eleutério, né, nosso diretor executivo. E eu lembro que a gente, na sequência, tivemos uma reunião do Conselho de Administração, onde os nossos acionistas e conselheiros definiram por um comitê de crise COVID-19. Então, foi assim, muito rapidamente, né? Eu lembro que a gente constituiu esse comitê, foi uma das primeiras ações, né? Com membros ali do conselho e com diretores, né? Até posso citar, porque o comitê, né, bem, você faz parte dele, tem contribuído muito, né, desde o início da pandemia, né, dando todo o apoio, disponibilizando todos os recursos e agindo rapidamente para que cada vez mais as nossas pessoas estejam cuidando da sua saúde. Né? Então, eu gostaria aqui de citar, né, o nosso comitê de crise de COVID, hoje é composto pelo Marco Leuter, nosso diretor executivo, pelo professor Benhur, nosso reitor, pelo Edmilson Picle, que é nosso acionista, e o diretor também executivo da Uninter Informática, a Marlene Teres, que é conselheira e diretora financeira, a doutora Carolina, que é hoje nossa compliance officer e a gerente corporativa jurídico, né? O Tomé, que é diretor de marketing, o Noé, que é o nosso diretor comercial, o Moacir Gomes, diretor administrativo, e eu, né, na gestão de pessoas, nós rapidamente compusemos esse comitê e começamos a deliberar, né, ações. Então, a primeira providência, professor, foi isso mesmo, já nas primeiras semanas ali de março, 100% das nossas pessoas já estavam em casa. E como você bem colocou e falou para o nosso professor querido Alvino Moser, Alvino, fique em casa e depois vai o equipamento. Então, a prioridade é você e a sua saúde. Foi a mesma orientação dada a 100% dos nossos funcionários.
Legal. E eu lembro, inclusive, que já de bate-pronto, assim, vocês conseguiram trazer um médico especialista, né, um infectologista, para participar desse processo, né? A elaboração dos protocolos também, foi isso, né?
Foi isso. Cris, conta um pouquinho sobre o especialista.
Então, logo como foi colocado aqui por vocês, muito bem citado, a primeira ação foi efetivamente colocar os nossos colaboradores em teletrabalho, até para entender como seria aquele momento. Logo em seguida já foi instituído o comitê, né, que foi citado por vocês, o comitê de crise, para a gente estabelecer algumas ações e definições com relação a isso. E, para tanto, até para contribuir ainda mais nesse comitê, a gente contratou um médico infectologista, o Dr. José Luiz de Andrade, para trazer informações, porque era muito incerto para todos naquele momento, né? Então, a gente trouxe ele justamente para ver que ações, quais os primeiros protocolos que seriam colocados em prática para atender da melhor forma possível os nossos colaboradores e a empresa como um todo. Então, ali, naquele momento, já foi chamado para fazer parte do comitê o Dr. José Luiz de Andrade, para trazer algumas informações a respeito, né, desse vírus da COVID, e ali a gente já começou a fazer ações. Daí foi feito o levantamento em todas as nossas unidades para ver quais os protocolos, como seria a questão do distanciamento, quais equipamentos poderiam ser utilizados, para daí a gente até retomar com algumas ações e alguns colaboradores de forma presencial, mas também tomando todos os cuidados necessários, né, para não prejudicar tanto a operação, mas também manter a segurança dos nossos colaboradores.
Professor Benhor, eu gostaria até de cometer um ato falho. No nosso comitê de crise, obviamente, tem a doutora Eline Troian, né, que é a nossa médica do trabalho, e ela, juntamente com a Valéria França e com a Karine Hélida, tem feito um trabalho maravilhoso aí à frente, né, no atendimento aos nossos colaboradores acometidos pela doença, né, e o acompanhamento daqueles colaboradores que acham, às vezes, que estão doentes, mas não estão. Então, eu gostaria aqui de ressaltar, né, o trabalho que a doutora Eline, que a Valéria e a Karine têm feito aí, são pessoas que atuam na área médica, né? A Valéria e a Karine são técnicas de enfermagem, têm feito trabalho aí maravilhoso, com todo esse apoio, né? O doutor José Luiz, a doutora Eline fez o trabalho junto com o doutor José Luiz, na definição dos protocolos, na auditoria das nossas unidades, nos nossos ambientes de trabalho. Então, só queria fazer essa ressalva aí, né? Faltou a doutora Eline.
Eu acho que foi uma parceria até que eles fizeram ali, né, João? Foi interessantíssima essa parceria mesmo. Doutora Eline, já com conhecimento dos nossos processos, das nossas... dos processos da Uninter e dos colaboradores, né, dos nossos colaboradores, e o doutor José Luiz com as informações técnicas, né, como infectologista, para a gente. Foi ótima essa parceria deles ali.
Eu lembro que as coisas foram bem urgentes, assim, né? Compra de equipamento, distribui álcool para todo lado. Até o Berté, lá no nosso laboratório lá de farmácia, fez álcool, né? 70 embalagens para distribuir dentro da empresa. Esses dias até eu estava numa reunião externa aqui e na mesa lá tinha uma embalagem da Uninter com álcool 70, né? Gente carregando no bolso, enfim.
Foi interessante, né, professor, essa questão do professor Berté, porque naquele primeiro momento estava faltando insumos, estava faltando até o próprio produto, o álcool ali, né, álcool 70, álcool em gel. Então, daí foi providencial até as ações da área da saúde ali nesse sentido.
Até ocorreu uma coisa engraçada, né, que a primeira coisa que sumiu no mercado foi o papel higiênico, né, o pessoal achou que Covid teria outro tipo de reação, né, mas isso já foi só uma primeira semana ali, na sequência nós tivemos aí a falta, né, de muitos insumos, porque todo mundo começou a correr atrás, né, máscaras, o próprio álcool, enfim, né? E até o mercado equilibrar esse processo. Eu lembro que vocês tiveram aí muita dificuldade para conseguir, né, a aquisição dos equipamentos de proteção, né, para distribuir nas nossas sedes, né, para as nossas pessoas. Foi um
Professor, acho que ficou mudo, professor.
Desculpa aí, é que eu estou com a reforma aqui, eu estou mutando de vez em quando. Então, mas aí nós tivemos outros tipos de procedimentos, a questão da temperatura, a questão dos equipamentos, a separação das nossas equipes. Como que vocês organizaram esse processo?
Então, uma das primeiras ações também foi junto à área de segurança do trabalho, né, o nosso engenheiro de segurança, o Elcio. A primeira ação que a gente tomou foi em relação à aquisição dos termômetros, né, que seria fundamental. Então, a gente adquiriu rapidamente esses termômetros, como colocado bem pelo Cris, né, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, e distribuímos aí os termômetros em todas as nossas unidades, para que qualquer pessoa que acessasse o nosso prédio fosse tirada a temperatura, né? Com relação à distribuição das pessoas, então, assim, em relação à equipe que teve à frente, né? Por exemplo, eu, o Cris, o engenheiro Elcio e o pessoal da área médica, desde o início da pandemia, a gente faz questão de estar aqui presente, né? Então, nós somos, digamos assim, a equipe que está dando suporte e apoio, juntamente com a equipe do diretor administrativo, Moacir Gomes, né?
Joel, essa equipe tem uma característica legal, inclusive, né? Qual é o nome desse setor, digamos assim, o SESMIT, não é SESMIT?
É o SESMIT, né? Que é a área de segurança, saúde e medicina no trabalho, né? Então, obviamente, a gente teria que estar nessa linha de frente, não teria porque a gente não está presente, faz parte da nossa atividade. Então, a gente coordenou todo o processo, e aí tiveram outras áreas, né? Como eu coloquei, área de infraestrutura, muito importante, né? A equipe lá do Moacir Gomes, com a Milena, tem trabalhado também junto com a gente. Eu acho assim que essa foi, digamos assim, foi a equipe, né, que entrou na linha de frente para que a gente pudesse distribuir, né, e disponibilizar a todos os recursos, né, os equipamentos necessários. É isso, Cris? Quer complementar alguma coisa?
É isso mesmo, Joel. Foi que nem a gente colocou ali, né? Então, a partir do momento que houve as definições das unidades, os protocolos que deveriam ser seguidos, até mesmo a diretoria administrativa lá com sua equipe entrou nesta frente até mesmo de definir os espaçamentos, né? A quantidade necessária que poderiam ser utilizadas em cada sala, em cada unidade, para a gente manter exatamente o que foi definido no, nos protocolos colocados em prática aí pelas áreas da saúde e os demais decretos, né, que saíram aí do decreto municipal, estadual e nacional.
Cris, é importante também te reforçar, né, quando eu falo numa força-tarefa, né, e cito essas áreas, novamente, né, o papel do comitê é fundamental, né, porque o
Exatamente.
comitê de crise, né, deu todo o respaldo, tem dado todo o respaldo, apoio, e mais do que isso, né, tem nos cobrado no dia a dia de que a gente faça o melhor em relação ao tema, né, porque o principal é as nossas pessoas estarem bem, né, estarem bem cuidadas, né? Então, é o papel fundamental. Quero também citar que a área jurídica, né, professor Benhur? A área jurídica é importante nesse processo, porque desde o início a gente trata dos diversos decretos, né, municipal, estadual, a
No
questão da
começo foi uma confusão,
federal,
né? No começo
confusão,
foi uma confusão, era
dúvidas.
decreto em cima de decreto.
Dúvidas, né, diversas. Então, a área jurídica também está muito forte nessa força-tarefa. Né, nesse grupo de trabalho que está frente ao combate ao Covid. E como a gente colocou, sempre como ponto principal, sem dúvida alguma, e fundamental, a saúde das nossas pessoas, em primeiro lugar, acima de tudo. Isso nos deixa muito felizes, né, nós da área de gestão de pessoas, porque isso faz parte eu sempre digo, do DNA da Uninter, né? Então, a gente não teve nenhum problema em relação a isso. E o professor Benhor sabe disso, porque é um dos que defende a questão das pessoas em primeiro plano. E isso está no DNA da Uninter, né? São as
Sim,
pessoas em primeiro lugar. Isso está no DNA da Uninter.
a Uninter, eu sempre que, inclusive que nós recebemos visitas aí de avaliações e pessoas de fora e tal, a gente sempre caracteriza isso, né, Joel, que é uma diretriz já de vida aí do nosso mantenedor, né, do professor Wilson Pickler, também do Edmilson, do Raul, né, do seu Gabriel, a família que está à frente da empresa e sempre nós tivemos essa característica principal, né? Nos preocupar com as pessoas. As pessoas aqui na Uninter, nem os nossos alunos, né, também, são números, né? São considerados, de fato, a nosso grande ponto de apoio, o nosso grande valor, o grande valor que essa organização tem, são as suas pessoas, né? Isso é ponto fulcral aí das nossas atividades no dia a dia. É claro que tem gente que não concorda, que às vezes, né, tem alguma reclamação ou outra, mas a diretriz sempre foi nesse sentido, valorizar as nossas pessoas. Estamos em processo, né, em crescimento, em evolução, enfim. Né, vocês viram aí recentemente, na comemoração dos 25 anos, né, uma manifestação espontânea do professor Wilson Pickler, né, quando foi dado lá um prêmio de R$ 100 lá no sorteio, ele ficou até chateado, ficou bravo, né, que isso aí não é prêmio, né, para colaborador nosso, tem que passar isso para R$ 500 já de cara, né, enfim. Então, esse aspecto de estar presente assim no dia a dia nas nossas ações de uma forma geral. Isso também fica caracterizado aí nesse cuidado agora. Vocês já mencionaram a questão da medicina do trabalho. Hoje nós temos algumas ações específicas aí em relação a isso, né? Em relação à proteção quanto ao Covid. E, claro, é importante mencionar que é algo novo, né? Nenhum de nós trabalhadores, né, que estamos no mercado aí há tanto tempo e nunca houve isso, né? Nós nunca passamos por uma situação compatível, né, com essa pandemia. Nunca aconteceu isso nas nossas vidas, né? Isso aconteceu no começo do século passado, enfim. Nós não passamos por nenhuma guerra que nos atingisse diretamente, nem também uma situação dessas que é uma situação de guerra, né? Uma prevenção aí de guerra. Tivemos que aprender, tivemos que nos adaptar muito rapidamente e a Uninter respondeu a isso muito rapidamente. Mas vocês têm ainda algumas ações específicas aí relativas à prevenção. como que está isso hoje, né? O que que nós estamos fazendo nesse exato momento de forma preventiva nas unidades, que nós temos gente trabalhando nas nossas unidades, tem aí no corporativo, tem na... Vocês dois estão aí, né, pelas salas que eu estou vendo, sim, estão no corporativo, né? Então, tem gente trabalhando no corporativo, a Marlene acredito que deve estar também, que a Marlene também vive no corporativo aí, né? Enfim, e o Edmilson, né, sempre defende também, que mais pessoas estejam, mas assim, eu acredito que nós temos aí todo um processo preventivo, né, para garantir a segurança para as pessoas que logo ali na frente decidam, e nós também, né, vamos estar juntos nesse processo de retorno às suas atividades presenciais. Como que está acontecendo esse processo preventivo hoje?
Ok. Vai lá, Cris.
Vai lá. Então, professor Benhur, complementa aí, Joel, né?
Esse é um... Lógico.
Mas o que acontece? Foi que nem a gente colocou, né? Desde o início, então, a partir do momento que a gente definiu, teve alguns decretos, a gente já vem trabalhando em cima disso. A partir de então, a gente definiu algumas áreas que não conseguiam, né, atuar em teletrabalho. Então, a gente foi até essas unidades, fez as orientações necessárias para a utilização de todos os equipamentos de segurança. Nós temos também, né, a área do SESMIT ali, que ele passa diariamente em todas as nossas unidades aqui de Curitiba, fazendo as orientações, verificando se as pessoas estão utilizando, fazendo uso, né, do espaçamento, dos equipamentos de segurança que foram instituídos. E até uma coisa bem interessante que vocês colocaram agora há pouco, essa questão das boas práticas. É tão verdade isso, que a alta gestão, né, que faz parte do comitê, lá se reúne semanalmente para discutir ações para prevenir, ou, né, para garantir a segurança de todos os nossos colaboradores. E essa questão de todos que estão atuando aqui, a gente faz questão de diariamente também conversar com eles, explicar para eles, porque a ideia não é obrigar ninguém a utilizar qualquer equipamento, não, mas eles entenderem a necessidade e a responsabilidade, né, que tem que ter com o perante ele mesmo, cuidando da sua saúde, quanto dos outros, a utilizar os equipamentos necessários ali de proteção. E fora isso, né, Joel, o que a gente vem fazendo também é instituindo algumas ações online para colocar o nosso colaborador próximo. Vocês viram na última CIPAT que a gente fez de forma online, mas a gente fez questão também de fazer um trabalho de resgatar e colocar, reforçar, né, todas as ações que são necessárias para o cuidado deles. A gente vem fazendo um trabalho junto com a área da medicina também, que é o Tobem, que cuida da saúde emocional das pessoas, que a gente sabe que foi bastante afetada nesse momento aí. Além de outras ações, por último agora, a gente contratou uma empresa, que é a Local Confiável, que ela vem justamente para nos apoiar, uma consultoria parceira aí, que vem para nos apoiar, para garantir, né, que todos os protocolos, todos os decretos, todas as ações necessárias são da melhor forma feita dentro da Uninter, para garantir a segurança dos nossos colaboradores.
Cris, Local Confiável, hoje eu lembro dessa apresentação. Né?
Então, Local Confiável, professor, ela é uma empresa que ela vem certificar, ela certifica as organizações, né, as empresas de uma forma geral, em relação aos protocolos que vem adotando no combate à Covid. Então, isso é muito importante para nós, porque quando você dirigiu a pergunta, né, e o Cris respondeu corretamente, eu fiquei pensando, o que a gente está fazendo diferente de ontem? A gente está fazendo, tentando ser hoje melhor do que a gente fez ontem, né, em relação aos nossos protocolos. Então, os nossos protocolos, eu chamo até, são organismos vivos, porque diariamente eles estão sendo modificados e adequados para melhor, né, para melhor atender as necessidades dos nossos colaboradores. O Local Confiável vem, né, digamos assim, nos ajudar, porque é um contraponto, digamos assim, em relação a tudo que a gente está fazendo. É um olhar de fora que pode trazer oportunidades de melhorias, né, porque a Local Confiável hoje atua, já está atuando e certificando várias empresas em Curitiba, no Paraná e no Brasil, inclusive fora do país, porque a Local Confiável agora tem algumas multinacionais já trabalhando com ela. Então, é importante esse olhar de fora, como se fosse uma auditoria, para que a gente possa melhorar os nossos processos, as nossas práticas, né? E é bem interessante porque a Local Confiável ela entra com QR Code, professor. Então, nos nossos ambientes de trabalho, vamos imaginar as nossas unidades, aquele QR Code colocado principalmente na entrada das nossas unidades, onde qualquer pessoa que adentrar as nossas unidades poderá, com seu celular, acessar o QR Code, ver todos os protocolos e práticas adotadas naquele prédio e, se porventura a pessoa que estiver no nosso prédio, pode ser um aluno, pode ser um funcionário, pode ser um prestador de serviço, pode ser um visitante, através do QR Code, entra e pode fazer uma crítica, pode dar uma sugestão, pode parabenizar, isso em tempo real. E cai nesse terceiro, que é local confiável, que vai nos notificar. Obviamente, se for uma... nos parabenizando, digamos assim, reforça, né, a certificação que nós já temos. De um ótimo lugar que atende os decretos e as questões sanitárias. Se for uma crítica, a própria empresa vai nos cobrar isso, vai nos dar um tempo hábil para resolver. Se a gente não resolver, a gente pode perder a certificação. Então, veja, a gente está, digamos assim, aprimorando, né, o nosso processo sempre no intuito de oferecer o melhor para os funcionários. Eu gostaria que também funcionários e demais pessoas que entram nos nossos prédios, alunos, terceiros, visitantes e assim por diante. Eu gostaria de reforçar algumas ações que nós tivemos que eu acho assim fundamental. Esse ano a gente continuou tendo a questão da vacina H1N1, antigripal. E o professor Benhur é sempre uma pessoa que nos cobra bastante, no bom sentido, que a gente antecipe a aplicação ou a disponibilização dessa vacina aos funcionários.
Esse ano, inclusive, você adiantou mais ainda, né?
Adiantou mais. A gente começou em março. Nós compramos em novembro, professor. A gente sempre comprava lá por janeiro, fevereiro, acho que foi início de novembro. Nós antecipamos, por quê? Obviamente, porque as empresas também iam comprar, a gente se antecipou e tivemos as vacinas em março. E, além de vacinar os nossos colaboradores e os seus dependentes, esse ano a gente fez algo diferente. A gente ofereceu vacina também a todos os nossos prestadores de serviço que atuam em tempo integral nas nossas plantas. Porque essas pessoas também estão aí, estão vindo trabalhar, precisam, né? Pessoal de limpeza, pessoal de portaria... Né? O pessoal do restaurante aqui do corporativo lá em Campo Largo. Então, a gente antecipou e a gente, inclusive, fez uma doação nesse momento aos terceiros, né, que estão com a gente no dia a dia. Então, essa foi assim, uma ação fundamental. Outra ação que eu gostaria de colocar aqui é que a gente, olhando para fora, né, para fora da janela, a gente sempre vê um problema em relação aos leitos, né, professor Benhur, e demais, em relação aos leitos, né, em relação aos hospitais, pronto-socorro cheio, etc. E nós nos preocupamos muito. Então, conversando no comitê de COVID e depois naquele grupo de trabalho específico com a doutora Eline, com a Valéria, com a Karine e com a Tânia da empresa Diplomata, que nos auxilia em relação ao nosso plano de saúde, pensar alternativas para que, se porventura um funcionário nosso precisar ou alguém da sua família precisar ser atendido, que a gente prontamente possa ter um recurso à disposição. Com isso, além da Unimed, que a gente fornece hoje a 100% dos nossos colaboradores, 100% dos nossos titulares hoje usufruem do plano de saúde da Unimed, nós contratamos dois médicos que estão na linha de frente. Né, que é o doutor Márcio Mazinelli e a doutora Juliana, que hoje eles atendem lá no Hospital das Nações, mas eles atendem também outros hospitais. Então, são pessoas que estão na linha de frente e eles conhecem a disponibilidade dos hospitais. Então, sempre na preocupação, se algum colaborador ou familiar precisasse ser atendido, esses médicos conhecedores, né, digamos assim, da rede de hospitais, pudesse nos indicar, ó, tem vaga no Marcelino, tem vaga no Nossa Senhora das Graças e assim por diante. Então, acho que foi uma ação importantíssima, está sendo uma ação importantíssima, né? A gente também introduziu, além da Unimed, a Unimed hoje tem o 0800 para fazer a consulta, a telemedicina. Com esses dois médicos, a gente também tem um atendimento, seja por WhatsApp, seja por uma ligação, O importante é que o nosso funcionário seja atendido imediatamente, né? Sentiu o sintoma, tem que ser atendido e tem que ser tratado.
Joel, inclusive nessa linha aí, nesse tema, eu lembro que foi uma decisão do comitê que foi pensado na questão do compliance, e mesmo tendo o atendimento 0800 da Unimed e esses médicos atenderem pela Unimed, nós optamos por remunerar as consultas que eles façam diretamente aos nossos colaboradores, para não sobrecarregar, né, o sistema, porque existe todo aí um processo de cálculos, de índices, etc.
Isso.
Então, nós optamos pelo pagamento, né? Foi isso mesmo que foi decidido.
Perfeito.
No comitê, né?
Perfeito.
Foi mais um aporte financeiro, da Uninter, no sentido de remunerar esses médicos pelas consultas que eles estão fazendo. Isso. Diretamente, que vocês conduzem, né? Aí pela área de gestão de pessoas, repassando, né, as pessoas pela Torelina, enfim, pela equipe, para os dois médicos, e aí nós pagamos essas consultas, né? O Uninter paga.
Perfeito.
Né?
Bem colocado, professor. Até então, a gente sabe que com as consultas, né, da Unimed, a gente tem a coparticipação, né, de 30%. Então, com esses dois médicos que têm nos ajudado, além da equipe médica que a gente tem aqui dentro, a Uninter achou por bem pagar diretamente e não ter a coparticipação dos funcionários. Como a gente vem falando desde o início, né, sempre pensando no funcionário, né? Porque a gente sabe que é uma situação difícil, né? A gente até agora, a gente atendeu 527 colaboradores. Dos 1.500 funcionários, professor, 527 pessoas em algum momento apresentavam algum sintoma, e a gente atendeu. Desses 527, se confirmaram 215 colaboradores com Covid. Então, a gente sabe que todas essas pessoas, inclusive eu fui um deles, né? Eu tive Covid e senti na pele, né, esse atendimento.
Já faz tudo. Foi ano passado.
Novembro, isso, né? Foi novembro. Então, eu senti na pele esse
atendimento. Foi para balada, né? Te falar, hein?
Não foi bem assim. É complicado falar, né, professor? A gente vai em supermercado, enfim, é difícil a gente saber onde pegou. Então, desses 215 pessoas, 42% do total que a gente atendeu teve Covid. Então, até você falou da balada, você me tirou do raciocínio aqui, o professor.
Não, tudo bem, é isso mesmo.
Mas o importante é o seguinte, e desses... 215, né? 42%. Hoje, nós estamos com 8 pessoas que estão naquele período dos 14 dias, né? Então, assim, toda essa população que eu citei agora, né? Dessa população, tem sido atendida com muito cuidado, muito carinho, muita atenção. A gente sempre conversa e diz o seguinte, quem está com Covid sempre passa muita coisa na cabeça. O Cris até falou muito bem sobre o programa Tô Bem, né? Que tem um apoio, além da equipe de gestão de pessoas, nossas psicólogas aqui, tem o professor Ivo Carraro, né? Que tem nos ajudado muito nesse trabalho, né? Junto com a Rose, que é aqui da gestão de pessoas, a Andrea e a Elisângela. Tem nos ajudado muito no Tom Bay, porque a gente sabe que a saúde emocional é algo que a gente tem que cuidar, né, tratar. E daqui para frente esse vai ser o principal tema, né, professor Benhor? Esses dias eu participei aí eu e o Marco Leotério, de um evento com a Great Place to Work Institute, onde tinha um CEO de várias empresas no Paraná, e gestores de recursos humanos, e o tema central daqui para frente, o pós-pandemia, é a questão da saúde emocional. Né? Então, a gente tem que tratar, a gente não tem que tratar só o Covid, né? A gente tem que tratar também, né, a ansiedade, né, que as pessoas que está gerando e que vem sendo gerada desde o início da pandemia, e que isso é absolutamente natural e normal por tudo que a gente vive. Então, esse cuidado, né, com os nossos funcionários, e obviamente também com os familiares dos nossos funcionários, é fundamental, e eu tenho certeza que a Uninter está fazendo tudo e mais um pouco para atender bem. Obviamente, sempre oportunidades de melhoria existem, e a gente está aqui aberto para ideias, para sugestões, para críticas, de coração aberto, sem dúvida alguma.
Legal, muito bom. Eu só quero fazer dois registros aqui. A professora Patrícia Carla, que tem participado aí ativamente hoje aí da nossa, do nosso programa, ela lembrou, né, que a vacina lá da H1N1 foi uma coisa assim fantástica, né? A organização que vocês fizeram lá com o drive-thru, né, com as duas tendas de vacinação, foi, né, eu estive lá, estive inclusive... vacinando, meu filho também foi com a esposa e filho, o filho não pôde vacinar lá, teve que ir para a clínica, né, de vacinação, mas foi algo assim muito bem feito, né, muito bem estruturado, parabéns pela organização, né, do evento lá, da forma de promover a vacinação das nossas pessoas aí, foi fantástico. E o Berté também agradecendo aí todo o cuidado que foi, né, que tiveram, que a equipe teve com ele aí recentemente, né, quando ele passou pela situação aí do Covid, já graças a Deus está recuperado, trabalhando aí, já retornou essa semana. E na reunião da reitoria na segunda-feira, eu fiz um apelo a todos que continuem se cuidando, continuem cuidando das pessoas. Nós tivemos óbitos aí dentro da empresa, de pessoas, né, que estavam aí conosco no dia a dia, e mesmo com a vacina, é fundamental que os cuidados permaneçam, né? Permaneçam com um certo distanciamento, com o álcool, com a máscara, e eu acredito, João e Cris, que a gente vai continuar com esses cuidados também dentro da empresa, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora sobre a questão da vacinação da Covid, né? Como que vocês atuaram aí, como que vocês organizaram esse processo? Eu sei que foi muito rápido, né? Vocês, assim que saiu a autorização aí para o pessoal da área de ensino superior, vocês já estavam com o processo todo andando, né?
Ô, Cris.
Vamos lá. É interessante essa questão, né? Porque algum tempo, desde que saiu a vacina para a Covid, muita gente ficou ansiosa para receber, e quando que vai ser o meu, quando vai chegar o meu momento ou não, e se falava-se bastante na questão dos profissionais, né, de educação, quando seria, quando não, até algumas semanas antes, algumas pessoas já estavam nos questionando. Mas foi realmente muito rápido, de um dia para o outro já saiu a liberação para vacinação dos trabalhadores, né, da área da educação. Então a gente rapidamente já agiu, já fez as documentações necessárias que foram pedidas lá pelos órgãos públicos, né, fizemos as declarações, e também foi muito rápido, porque eles foram fazendo faseamento por idades, mas de um dia para o outro mudou a idade. Mas o que a gente fez? Nós rapidamente fizemos todas a questão da declaração e já enviamos para todos os colaboradores. Foi enviado para todos, né? Acima de 18 anos que foi liberado, a gente já enviou para todos. Por quê? Porque a gente queria se antecipar. Aquelas pessoas que tivessem interesse realmente de fazer a vacina, já estavam com a declaração em mãos, apresentavam no órgão e já tomavam a vacina. Então, a gente fez um trabalho, trabalho bem interessante aqui entre a área de gestão de pessoas e administração de pessoal. Rapidamente, a gente já quis enviar para todos os colaboradores, independente se estavam em Curitiba ou fora dele, a gente já estava enviando as declarações para que tomassem as vacinas o mais rápido possível.
As pessoas que... trabalho na Uninter, já veio uma pergunta aqui para mim no WhatsApp, as pessoas que trabalhavam na Uninter, mas residiam em outros municípios, foram vacinados em Curitiba, né?
Também, professor, também. O que acontece? Em alguns casos, as pessoas nos pediam algumas declarações, como nós tínhamos só a declaração específica de Curitiba, a gente enviou essa declaração. As pessoas poderiam vir até Curitiba em alguma unidade de saúde, daquelas que estavam no hall, né, de unidades que seriam liberadas, eles tomavam aqui. Tanto que não tinha exceção, independente se moravam em outros municípios, outros locais. Só que algumas pessoas preferiam tomar lá nos seus locais. Então, a gente enviava uma declaração específica de que ela era, tinha vínculo empregatício com a empresa e tomava lá no seu local. Então, teve das duas situações.
É lógico que, quando o Cris fala outras cidades, né, Cris? A gente está falando de Curitiba e região metropolitana, isso, né? Obviamente que outras cidades, né, fora desse eixo... Aí seguiam as regras da região, da cidade, do município, né? Mas é importante que todos receberam a tempo, antecipadamente, né, Cris? E a gente acredita, né, professor Benhor, que a maioria deve estar se vacinando. A gente sabe que a importância dessa vacina, né, se fala muito naquela imunização de rebanho, né, num percentual de 70, 75, 80%, para que a gente possa combater aí essa pandemia, né?
Sem dúvida, e somos pela vacina 100%, né?
Sem
Campanha
dúvida.
aqui geral, a gente, né, estamos brigando. De vez em quando a gente escuta algumas pessoas falar algumas bobagens aí, mas nós, pessoas, né, que, né, enfim, mas a gente quer essa questão da imunização por meio da vacina seja, né, o nosso ponto mais de apoio mais forte aí, mais presente, para debelar aí essa, né, essa pandemia, esse vírus aí. Enfim,
Perfeito.
estamos nessa campanha aí com todo mundo se cuidando, vacinando, enfim, é a diretriz aí que a gente está seguindo, que é o, acredito que é o, um trabalho fantástico de vocês aí. Antes de eu concluir aqui, eu gostaria de deixar a palavra livre, né, se vocês quiserem fazer mais suas observações e também já se despedir, depois eu falo mais um pouquinho aí.
Cris, eu gosto de passar a palavra ao Cris, eu quero fazer um reforço e agradecer o Cris. O Cris é um batalhador aí no dia a dia, né? O Cris é um profissional que está na companhia há 16 anos e tem a questão de RH, gestão de pessoas no sangue. E tem contribuído muito, muito, muito nesse trabalho todo que a gente está fazendo aqui. Então, eu quero aqui em público, né, agradecer ao Cris aí.
Beleza.
Pelo profissionalismo, né, e pela paixão que ele coloca no dia a dia, em todas as atividades que ele realiza.
Vamos lá. Primeiramente, né, professor, queria reforçar. Obrigado aí, Joel. Queria reforçar que o professor Benio colocou que a gente sabe que, independente da vacina ou não, os protocolos, as regras têm que ser seguidas, principalmente a questão de espaçamento, utilização de equipamentos como máscara e álcool em gel. Isso daí vai ser uma continuidade, com certeza. Mas eu acho que, assim, a gente trabalha aqui dentro da gestão de pessoas para trazer as melhores práticas, né, para os nossos colaboradores. E não seria diferente nesse momento de pandemia, né? A gente tinha que fazer algo importante, e é o que a gente vem fazendo no dia a dia mesmo, como o João colocou ali, junto com o comitê, com todos os gestores também. A gente conversa bastante sobre isso, para que a gente possa manter a segurança dos nossos colaboradores. E já de pronto, queria agradecer aqui, né, a oportunidade de partilhar um pouco das nossas práticas aqui com todos, né? Parabenizar também o professor Benhur aí pela condução dessa reunião aqui, né? Desse bate-papo, digamos assim, né? Que deixa tudo mais leve, e a gente ia há tempos a fio aí conversando sobre isso, e nos colocamos à disposição para falar sobre outros temas também. Sempre quando formos convidados, a gente vai estar à disposição para falar com todos. E no dia a dia também, né? Todos os colaboradores que tiverem a necessidade, a gente está disponível aí a qualquer tempo, a qualquer momento aí. Porque realmente a gente gosta, né, do que a gente faz, e pela Uninter aí, o trabalho que a Uninter faz também é fantástico. A gente só tem a agradecer aí a alta gestão, né, por dar esse apoio para a gente conduzir o nosso trabalho da melhor forma possível aí.
Ok. Eu sou bem obrigado, né, pela oportunidade. Quero agradecer a todos que estão presentes também, né, nesse momento com a gente, interagindo. Estou vendo aí várias mensagens que nos estimulam bastante, né? Vamos continuar com todos os cuidados, independentemente da vacinação. Isso já foi bem colocado pelo Cris e pelo professor Benhur. E estamos aqui sempre à disposição para interagir e fazer o melhor pela Uninter. Eu estou fazendo 3 anos e meio de Uninter, né? Cada vez mais eu gosto da Uninter, cada vez mais eu fico feliz com as atitudes, né, dos acionistas, dos conselheiros, dos diretores, né, sobre essa ótica das pessoas. Em breve a gente vai ter uma novidade aí, a gente vai estar lançando aí uma pesquisa de engajamento, né, junto com a Great Place to Work, sempre no intuito de buscar o melhor, né, sempre com o intuito de fazer um planejamento estratégico de pessoas para a Uninter, né? Aí é algo presente na vida da gente, e se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar todo mundo juntos, né, se abraçando e digamos assim, tirando das nossas vidas essa pandemia. Então, agradeço muito aqui a presença, estou muito feliz de estar aqui, professor Benhur, e esperamos estar em outras oportunidades tratando outros temas aqui com você, tá bom? Obrigado.
Legal. agradecer, obrigado, Marcelo, pelo trabalho, a Bárbara, que organiza o programa, Joel, Cris. Também quero agradecer as pessoas que colaboraram aí no processo de organização de todos os fluxos, nesse período de pandemia, principalmente mais no começo, onde a coisa estava ainda meio complicada, né? Nós tivemos ações aí muito estratégicas e prontas, né? Assim, no dia a dia. Eu lembro de que nós precisávamos colocar as pessoas em casa, colocar os computadores, até móveis, né? Quem cuidou disso para nós foi o Sidney Lara, né? Que fez um trabalho excelente, juntamente com vocês aí, né? Participando do processo de distribuição de equipamentos, de controles, enfim, isso está estruturado de uma forma que fez muita diferença, né? Que as nossas pessoas continuaram trabalhando de uma forma sem interrupção no seu fluxo, né? E isso fez com que nós mantivéssemos toda a condução dos nossos processos aí ao longo de 2020 e também 2021, tanto que a empresa não sofreu nenhum tipo de queda no processo produtivo. Então, agradeço a todos que, de alguma forma, participaram desse processo. E a vocês aí da área de gestão de pessoas, tem o nosso pessoal lá da Marlene também, que trabalha na área
Sim.
de, né, de mais de números, né, na área
Isso.
financeira, na folha, etc. Mas vocês estão focados na área de gestão de pessoas. E eu posso dizer uma coisa, Joel, que, né, estando na Uninter aí desde há muito tempo, esta área sempre foi uma área com algum tipo de turbulência, né? Posições, pessoas, enfim. Infelizmente, né, nos últimos anos aí, né, que você já mencionou, nós estamos aí num contexto de estabilidade, né? De ondas mansas, né? Ondas tranquilas, claro. Uma onda como essa da pandemia sempre dá uma mudada no cenário, né? Mas vocês têm respondido aí de uma forma muito profissional, muito eficiente. Parabéns aí pela competência que vocês conduzem, cada um dentro dos seus contextos, né? Cris aí há muito tempo na empresa, parceiro nosso, né? Eu lembro da dupla Cris e Carlos, né? Pois você perdeu o Carlos lá para Carolina, né? Para Carol, para o jurídico. O Carlos já formou, já advogado aí, o Cris está nesse mesmo caminho, né? Fala.
O professor, eu queria até fazer uma observação. Eu até ia falar o trio, tá? Cris, Carlos e Márcia Janoski, da Administração da
Ah,
Pessoa.
Márcio, é isso. É verdade.
Esse é o tripé da gestão de pessoas, da Administração do Pessoal. É,
Isso.
esse é o grande tripé, hein?
Parabéns, parabéns a todos, né? E, acima de tudo, agradecimento aí pela condução desse fluxo. E vocês têm uma equipe aí muito legal, Joel, né? Agora com a Lisandra, né? Fazendo esse trabalho relativo à informatização dos procedimentos, dos processos, né? Que a gente assinava tudo em papel
Ah.
até recentemente. Agora nós temos aí um sistema que nos atende dentro da ferramenta aí, né, do quinto elemento, né? Acredito que está vinculado ao quinto elemento. Não sei. Sei que eu recebo um e-mail aqui, ó, tem um negócio no RH para você aprovar. Tem, mas eu não sei o que. Eu estou entrando até 2 vezes por dia lá para não perder, né, não atrasar nada, né? E tá legal isso, né? Eu acho que esses fluxos aí são fundamentais que estejam sistematizados. Então, parabéns por essa conquista aí também recente, né? Estamos ainda em implantação. Eu tenho
Isso.
cobrado. Chegou para mim aqui algum documento. Chegou para mim esses dias aí um documento de estagiário, né? Para assinar. Aí eu fui olhar. Disse, ah, peraí, por que que está vindo em papel aqui? Papel digital, né? Porque eu assino aqui no computador. Por que que está vindo em para assinar um formulário ainda? Daí questionei, disse, ah, não, estagiário ainda não entrou, vai entrar na sequência e tal, ainda tem esse fluxo que você tem que ainda assinar aí para ir à frente. Mas a toda a parte de pessoas da empresa, de colaboradores, já está dentro do sistema e parabéns aí à equipe por essa conquista, esse desenvolvimento. Muito obrigado a todos, obrigado às pessoas que nos acompanharam. Tenha aí um excelente final de semana, fique com Deus e podemos voltar, se Deus quiser, na próxima sexta. Um forte abraço a todos.
Conversa com o Reitor.